Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo e como que a gente chega nessa quarta-feira, dia 10 de abril. Vamos entender como que estão os ritmos de negócios e principalmente projeções futuras, por que não saber então observar as movimentações do contrato de outubro e tentar ali imaginar o que que pode acontecer, mas vamos falar com quem entende, né, para trazer as informações para a gente e nos ajudar com essa colcha de retalhos. O André Aguiar, sócio e consultor da Boviplan, está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, André.
Obrigado, Letícia. Muito bom dia a todos. E esperamos que a gente consiga trazer alguma notícia interessante para o nosso mercado de hoje.
E para vocês da nossa audiência do Notícias Agrícolas que está nos acompanhando por aqui, não se esqueça, a gente tem a janelinha aqui do lado do chat. Aproveite para mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas para o André. Não se esqueça de mandar de qual região, de qual estado você está falando, principalmente quando a gente for comentar de preço, porque é importante a gente saber a região para a gente localizar e se situar quando vai falar de preços. Mas mande suas informações por aqui, interaja com a gente, mande suas perguntas, tá certo? E vamos tocando a bola por aqui. André, me diga uma coisa, como que a gente está olhando para os contratos da B3 nesse momento? A gente vê ali que tem pequenas altas, mas não sai muito daqueles patamares que a gente tinha visto ali nas últimas semanas, de 230. A gente vê ali o contrato, eu vou até abrir a tabela aqui. A gente vê ali o contrato abril, né, que daqui a pouquinho já sai da tela, 231, maio 229, junho 231, também os quebradinhos. Parece que não desenvolve muito a partir disso. O que que está acontecendo?
O mercado tá bem atravancado, né? É bem interessante a gente entender o que está acontecendo. Alguém está ficando com a parte da minha picanha, né? Como a gente acaba falando no meio do campo, né? Nós tivemos, se você pega as notícias de hoje em dia, você vê pipocando notícias para todo lado, falando que as exportações estão recordes comparando com o mesmo período do ano passado, mas com valor abaixo do que exportado ano passado, né? O valor da tonelada exportada. Excelente. A gente tem um decréscimo mesmo de 6, mais ou menos 6% no valor exportado comparado com abril do ano passado, de 2023. E comparando a cotação, em abril de 2023 estava mais ou menos R$ 5,05. Hoje praticamente está nesse valor mesmo, mas vamos colocar que seja 1% abaixo a cotação também. Então, nós temos uma queda em valor em reais e alguma coisa próximo dos 7,5%. Então, se você colocar 7,5% a menos do valor da tonelada exportada em 2023 para o valor da tonelada exportada agora em 2024, abril de 2024, a gente fala assim, pô, mas o frigorífico então está aguentando a bucha. Não, é o frigorífico que está aguentando a bucha. Quem está aguentando a bucha são os produtores. Nós, produtores, estamos segurando esse rojão nesse mercado. Por quê? Porque a arroba comparada, a nossa arroba paga em abril de 2023 para abril de 2024, nós estamos com um decréscimo de mais ou menos 18%. Então, a gente tem um buraco aí de diferença de 11%, que isso está indo para a mão do processador dessa carne, né? Eles estão fazendo um trabalho desde casa, né, que é conseguir comprar o produto dele o mais barato possível, né, e processar no custo mais baixo possível e exportar no valor maior possível. Então, eles estão fazendo o trabalho dele. O problema nosso dos produtores é que é difícil a gente se juntar e falar, não, nós vamos vender enquanto a arroba não subir R$ 10, né? Então, a arroba hoje passar no mercado hoje em São Paulo de 230, alguns negócios pontuais acima disso, o mercado de 240, 245. Se não for isso, a gente não vai vender. Só de fazer isso, a gente não está nem corrigindo o valor que estava sendo vendido lá em 2023, né? Agora, isso mostra para a gente que a gente tem uma desunião grande e é difícil você juntar milhares de produtores com o mesmo pensamento, porque cada um sabe aonde o cinto aperta, né? Então a gente tem que trabalhar em cima dessas possibilidades. E a possibilidade hoje nós temos possibilidade de melhora da arroba, E isso vai depender muito da oferta que a gente, pecuarista, faz para os frigoríficos. Se a gente segurar esses bois, se a gente consegue apertar essas escalas, que hoje nós estamos com as escalas ainda confortáveis para os frigoríficos, e normalmente nessa época era um pensamento normal de estar confortável, que a gente está entrando na entressafra, né? A maioria das fazendas de cria fazendo seus toques nas vacas, as vazias sendo descartadas, a grande maioria sendo descartada nesse momento, ainda vai acontecer mais uma parte desse descarte, junho também, uma pequena parte, mas a gente conseguindo segurar esses animais, a gente vai conseguir uns preços melhores porque a gente vai diminuir essas escalas. A gente sabe que frigorífico só começa a mudar o patamar de preço quando as escalas caem abaixo de 4 dias úteis, quando 5 dias úteis já começa a pensar e 4 dias úteis já começa a trabalhar mais e ligar mais para o produtor para a gente saber que eles estão precisando de gado para bater. E hoje os frigoríficos nós estamos trabalhando numa escala de 8, 9 dias úteis, 10 dias úteis, significa 2 semanas de escala, né? Essas 2 semanas facilita muito o trabalho do frigorífico. Ele fica muito tranquilo em poder sentar em cima do rabo e esperar passar 2, 3 dias para tomar a decisão de entrar mais forte ou mais devagar nesse mercado, dependendo de como os pecuaristas estão ligando. A gente sempre brinca que a gente sabe que a tendência é de alta nos frigoríficos quando o frigorífico começa a ligar para os pecuaristas procurando boi. A gente sabe que a tendência é de baixa quando os frigoríficos não ligam e quem liga somos nós, pecuaristas, procurando escala, preço dentro dos frigoríficos. Então, isso é muito complicado e nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, vendo o lado bom, né? Para não falar que isso daqui é uma quarta-feira de cinzas, né? Para a gente não ficar todo mundo triste, tem um lado bom. Arroba no mercado futuro para outubro, né? Pensando lá em outubro, se tiver uma pequena recuperaçãozinha nesses últimos 15 dias, está uma arroba de 245. Comparando 245, isso é livre à vista em São Paulo, né? Para outubro de 2024. Se a gente compara com outubro de 2023, essa arroba livre à vista em São Paulo estava em 230, R$ 232. Essa diferença, essa recuperação real aí de 5, 6%, esquece inflação, tá? Não estamos pensando na inflação. Mas o valor da arroba já começa a ver que existe um crescimento. E não como aconteceu de 2022 para 2023, um decréscimo nesse valor da arroba real, né? Então, isso daí a gente tem que ficar bem atento, que a gente já está tendo uma pequena recuperação, mostrando a tendência de entrar no ciclo da pecuária em 2026, 2027, com a previsão de pico de valores de arroba. Então, eu acho que esse é o nosso mercado.
E André, me diga uma coisa. Você estava comentando, né, daquela questão do quando o pecuarista precisa ligar para o frigorífico ali, querendo saber como estão as escalas, como estão de preços. A gente sabe que está em baixa, mas quando é o frigorífico que está ligando, falando oi, sumido, né, para o pecuarista, a gente sabe que tem aquela tendência de alta. E eu queria saber de você, nesse momento, o pecuarista ele está em alguma condição de reter esses animais, de tentar ali uma queda de braço com o frigorífico para ver se dá ali um repiquezinho nos preços da arroba? Como é que está a situação aí de maneira, se a gente puder colocar ali nas principais praças produtoras, tem condição de pastagem? Como é que está a questão de custo de produção na operação? O pecuarista ele está conseguindo ter ali alguma forma de reter esses animais?
Isso é um ponto muito importante, Letícia. E a gente só consegue reter animais quem se fez uma previsão foi de forragem para esse período, né? Principalmente agora, nós tivemos chuvas muito muito problemáticas e agora chegando no final da época de águas entrando na seca, a gente tem que pensar durante o período seco. Então, o cara que só está pensando no hoje, esquece. Esse cara não adianta fazer qualquer tentar sentar e brigar, não, ele tem que vender, liberar pastos e pensar, se programar para a próxima época de chuvas, né? Programar para seca agora, a gente tem programado quando iniciou a época de chuvas, lá o pensamento de início de época de chuvas lá em novembro, né? E lógico que atrasou tudo, mas você já estava fazendo essa previsão de estoque de forragem durante esse período. E aí você vai ajustando mês a mês, né? Esse é um período, esse é um ponto sempre importante de a gente levar em consideração. Agora, o que eu acho importante para a gente é esse boi que está hoje, e quem comprou ele como bezerro, ele comprou como bezerro há 1 ano e meio ou 2 anos, e esse boi comprou uma arroba muito cara na hora da compra. Então ele tem que tomar uma atitude, se não vale vender mais rápido agora, e ter. Eu fiz essa consideração tanto em janeiro, fevereiro e março, trocar a arroba cara por uma arroba barata, um bezerro barato, tirar um boi errado e colocar um bezerro que conseguiria ter uma menor carga na pastagem, ganhando a mesma quantidade de peso ou até mais quilos por hectare. Então, isso daí tudo começa você a tomar algumas decisões mais antes de terminar a época da seca, das águas. Nós estamos já terminando a época das águas. Então, isso daí é problemático e querer tomar a decisão agora. Só pode tomar essa decisão de brigar ou não, segurar ou não o gado dentro da fazenda, é quem você fez toda essa previsão de forragem desde lá de trás, né? Agora, fazer isso nesse momento, um ponto importante, a parte de custos, né? Os nossos custos de compra de insumos não caiu conforme, desde 2022, não baixou conforme baixou o valor da arroba, né? Então, nós produtores sempre sofremos com isso, né? O nosso arroba cai mais rápido do que caem os nossos custos produtivos, e tem que saber trabalhar muito bem sobre isso, né? E agora, na hora de subir, a arroba sobe, o custo produtivo volta a subir, sem antes ter caído tudo que deveria ter caído, ou teria que ter se corrigido, né? Então, isso daí a gente tem que saber tomar essas posições. Está interessante confinar esse ano, é um negócio interessante, é um processo produtivo para esse ano interessante, principalmente por preços. Tanto do boi magro como dos grãos. Agora, tudo depende da eficiência produtiva de cada um, né? Não adianta nada eu comprar um boi magro barato, comprar insumos barato, mas na hora que eu fizer essas duas coisas, convertir, ter a conversão em quilos de carne, me sai 1 quilo de carne caro ou mais caro que os 245 que estão sendo mostrados lá em outubro, né? Então, isso daí tem que tomar muito cuidado na hora de tomar essas decisões, se eu vou confinar ou não.
Então, exatamente esse ponto que eu queria chegar com você, André. Você comentou que houve essa recuperação nos últimos 15 dias no contrato outubro, chegou ali nos 245, está conseguindo se manter ali. E a gente viu, e eu conversei com alguns analistas há alguns dias, e que apontaram que realmente, né, o preço da reposição está atrativo, né, para quem quer comprar bezerro. E aí eu queria saber. Essa recuperação do contrato outubro, ela mostra de alguma forma a questão da intenção do confinamento ou ainda é muito cedo para falar se o produtor, se o pecuarista, perdão, ele deve querer confinar um pouquinho menos para ver se consegue repicar esse preço mais lá para cima ou não, ele vai aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo agora, essas janelas aí para compra, então, de bezerros.
O ponto é, quem vai confinar agora não vai comprar o bezerro agora, ele vai comprar o bezerro agora para confinar o ano que vem. Então, para comprar o boi magro ou o garrote, né, vamos dizer assim, se o cara quiser confinar a partir de 300 quilos de peso vivo, tem alguns que confinam, ele consegue comprar no valor interessante agora, até interessante, e na conversão do valor do milho, pensando o milho e o farelo de soja como produtos básicos e lógico que eu vou usar os subprodutos da forma que seja mais interessante, né, para substituir esses produtos mais nobres, né? E aí transformar num valor de quilo de carne mais barato que aquela arroba que eu estou vendendo a 245 lá em outubro. Agora, o ponto principal é, até agora, não se mostrou ainda, não está completamente batido o martelo no volume de animais que serão confinados esse ano. Principalmente por quê? Porque a diferença ainda entre o valor da arroba produzida com os 245 lá de outubro não está sendo um negócio tão fantasticamente atrativo. Porque a grande maioria dos grandes confinadores utiliza algumas vezes, algumas não, praticamente 100% das vezes, financiamentos externos, e esses financiamentos contêm um custo, né, financeiro que não está compensando ainda o risco de trabalhar para ganhar pouca coisa. Então, eles estão esperando exatamente ter um valor maior lá para outubro para conseguir tentar trabalhar esse mercado dentro do confinamento, né? Entrar comprando com mais força e fazer uma previsão de confinamento maior. Então, nesse momento, eles estão tentando trabalhar o mais tranquilo possível, sem ter um custo financeiro elevado, para sentir como é que vai ser outubro para tentar fazer um negócio melhor e conseguir ter uma lucratividade que seja pelo menos interessante para correr o risco financeiro durante esses próximos 6 meses, né?
Vamos seguir acompanhando e você que nos acompanha, claro, acompanha o mercado do boi todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, mais ou menos nesse horário, 11h30, meio-dia, você entra aqui, acessa ao vivo e acompanha as informações diretamente, cada dia um especialista diferente trazendo as informações. André, muito obrigada pela sua participação, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro.
Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Letícia. Um grande abraço e bons negócios a todo mundo.
Aí, então, estivemos com o André Aguiar, que é sócio e consultor da Boviplan, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 10 de abril. E o que que a gente tem é um mercado um pouco esquisito, segundo ele, mas é para não ficar de notícias muito tristes, para a gente não ficar com uma cara de quarta-feira de cinzas, segundo o André. A informação que ele traz para a gente, um destaque, é o contrato de outubro para arroba bovina na B3. Houve uma recuperação no preço do contrato de outubro nos últimos 15 dias, chegando ali na faixa dos R$ 245 e que vem se mantendo, e isso é uma coisa positiva, mas isso ainda não demonstra a intenção de confinamento, então, dos pecuaristas, isso ainda não demonstra os investimentos que o pecuarista vai fazer. O que precisa ser observado é se esse contrato vai ter alguma alta ainda um pouco mais substancial para daí o pecuarista fazer o movimento. E nesse momento, segundo o André, um ponto que ele traz agora para o momento presente, a gente estava falando do contrato outubro, agora a gente volta para o presente. Temos as exportações em bons volumes, mas com preço um pouco aquém do que o que foi o ano passado. E o que que o André ele traz de comparativo para a gente? Quando a gente olha agora para o mês de abril, o valor da tonelada embarcada em reais, em comparação com abril do ano passado, é 7,5% menor. Então, quando a gente olha para o valor da arroba bovina, segundo o André, é um valor 18% menor, comparando abril com esse ano com abril do ano passado. Então, de acordo com o André, a processadora está ficando ali com uma fatia mais larga da picanha, né? Enquanto o pecuarista ali está ficando com o rojão na mão. Então, segundo o André, é uma situação ali em que os pecuaristas deveriam se unir, deveriam se conversar para tentar ali tentar travar uma queda de braço junto aos frigoríficos. E aí, já que a gente falou de preço, eu vou pedir para a Patrícia colocar, portanto, então, os preços na tela. Vamos lá, o contrato abriu, a gente tem uma leve alta de 0,24%, valendo R$ 231,65 a arroba bovina na B3, a Bolsa Brasileira. O maio, a gente vê uma tímida alta também de 0,13%, valendo R$ 229,50 a arroba para maio. Junho, a gente vê uma alta igual ao mês de abril, de 0,24%, valendo R$ 231,55. O julho, praticamente estável, uma sutil alta de 0,06%, com o preço da arroba para julho em R$ 233,75. E o referencial do boi gordo do CPEA aqui para o estado de São Paulo tem uma alta de 1,37%, valendo R$ 229 cravado à arroba. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.